Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Iris Podcast, o podcast da revista Iris.
Remake da novela de imenso sucesso dos anos 90, Pantanal se tornou o grande fenômeno da TV brasileira em 2022. Por conta dessa grande repercussão, eu, JP Gibran, e junto com Renato Oeja, entrevistamos os dois fotógrafos da novela, Sérgio Tortori e Henrique Salles. Pedimos desculpas pela qualidade do áudio. Gravamos em uma plataforma diferente da que usamos e esperamos que gostem da nossa conversa sobre Pantanal. Lembrando que a Iris é patrocinada pela Canon, Arri e Zeiss. E agora, sem mais delongas, vamos à nossa entrevista.
Bom, estamos aqui com Sérgio Tortori e Henrique Salles, os fotógrafos de Pantanal, né? Que é o grande fenômeno da TV brasileira no momento, assim, todo mundo começou a novela. Primeiro, sejam bem-vindos aqui ao Iris Cine. Sérgio, Henrique, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês falassem brevemente sobre vocês e se vocês sempre trabalharam com teledramaturgia, sempre com novela.
Eu estou 43 anos, trabalhei, estou desde a Globo, desde o Chacrinha. Já trabalhei em séries, em shows, desde Big Brother, o projeto do Big Brother, projeto da Ana Maria Braga, Roberto Carlos, Criança Esperança, desde a época do Jorge Fernando, Roberto Talma, seriado, Anos Dourado, que eu fiz com Penido, que é fotógrafo de cinema, e fiz A Teia também. Novelas é uma quantidade tremenda. O percurso foi muito bom, porque eu aprendi desde trabalhar com refletores profissionais e até com, vamos falar, com luz de cenotécnica. Então, isso te dá uma gama de trabalho, te dá uma... Você fica seguro no trabalho que você está fazendo, porque você, e fora as câmeras, né, que foram evoluindo...
Experiência, né?
A experiência é muito grande. Então, isso te dá um conceito melhor.
Ô, Henrique, quer contar um pouquinho para a gente como que você entrou no projeto e quando que você entrou, assim, em comparação com o Sérgio?
Eu sempre trabalhei com o Sérgio, assim, eu fui assistente do Sérgio. E aí, do nada, ele me chamou para fazer um convite para fazer parte do Pantanal, mas ele estava fazendo outra novela. E aí eu cheguei meio no meio do caminho, eu cheguei lá em dezembro, já estavam gravando acho que desde setembro, já tinham ficado no Pantanal, eu cheguei no final da viagem lá, conheci e tal, comecei a pegar com o Sérgio, como é que ele era, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo. Eu fui mais me juntei com o que o Sérgio estava pensando e tentei ir junto com ele na ideia, na ideologia que ele tinha traçado aí para a imagem de Pantanal.
Vocês falaram dessa evolução de linguagem, que você pode ver, por exemplo, está passando no Pantanal, mas ao mesmo tempo na Globo mesmo está passando uma favorita, e você vê que a linguagem mudou muito. Como vê essa mudança, assim, já que vocês acompanham tantos anos de Globo, assim, como é que foi essa mudança de linguagem?
Eu acho que é sempre positiva, né?
Existe uma troca também geracional lá na Globo, né? Tipo assim, tem uma galera também, por exemplo, os diretores que fizeram a favorita, eu acho que já deve ter mais um ou dois aí que ainda está trabalhando. Então também existe uma coisa do que os diretores estão trazendo, né? Como proposta ou como narrativa, né? Acaba sendo deles, né? Acaba partindo um pouco deles. A gente, né? Tem a nossa, a gente traz aqui no bolso e fala aqui, ó, tem isso aqui que eu gostaria de sugerir. Mas acaba sendo o diretor que traz um pouco essas propostas e a gente abraça junto, né?
A evolução da câmera e a sensibilidade dela, isso influencia muito, entendeu? Tipo, eu fiz Sim, a Moça, eu acho que foi Paraíso. Eu iluminei ela na época, não me lembro quantos anos atrás, só com luz de vela. Mas aí eu tive que fazer um teste de pavio de vela. Eu não trabalhava com a vela. Foi fabricada uma vela com duplo pavio, com três vezes o pavio, para me dar três vezes a chama, entendeu? A intensidade de chama. São coisas interessantes que você vai aprendendo e vai te dando essa alta segurança, entendeu? Tipo, iluminar com um pavio triplo, entendeu? Para te dar a iluminação.
Vai descobrindo as respostas, né?
Isso.
Você vai descobrindo as respostas, né?
Porque você também, se o ator não parasse do lado da vela, juro para você, você ia ver só quase nada, entendeu? Então, isso força uma marcação também. Isso te dá uma beleza fotográfica bacana. a pessoa descer com a vela e você vê aquela sombra andando junto com a parede. Então, isso te dá uma realidade, te dá uma fotografia bacana para o projeto. Isso foi muito bacana também, esse aprendizado, essa evolução, né? Eu queria fazer hoje Paraíso e Sem a Moça com a câmera que eu estou trabalhando. Porra, ia ser uma coisa absurda, entendeu? Porque é muito bom você trabalhar com a câmera, que tu olha o cenário, tu olha para o monitor, tu olha pro espectroscópio e tu fala assim, não estou acreditando que ela está lendo isso tudo, entendeu? Então, isso te dá uma segurança, né, de trabalho muito grande. Então, só no olhar hoje você já sabe. Eu costumo
E
muito
hoje em
olhar.
dia, Sérgio, é bom até a gente falar sobre isso, porque assim, hoje em dia mudou nesse sentido mesmo, porque antigamente a gente foi treinado um pouco nisso, né? Você mais ainda, porque foi treinado com essa coisa de botar a luz para sensibilizar o sensor do elétrico, né? Não é nem a emulsão lá igual o filme. E aí, com o tempo, isso foi melhorando, as câmeras foram melhorando um pouquinho e tal. Mas agora melhorou muito, a ponto da gente abrir a Venice no estúdio e ser obrigado a colocar ND. Porque se você trabalhar com ela, clear, sem ND, sem nada, você nem consegue, porque é uma sensibilidade absurda. Então ficou. Beleza que ficou mais fácil, mas ficou mais fácil para
Gosta
quem
de
domina a luz. Porque se você não dominar a luz, você não tiver o domínio, assim como o Sérgio está falando, saber um pavio diferente, o resultado que vai dar, três lâmpadas, o resultado que vai dar, isso só se dá com muito, muita experiência. E assim, a gente, da teledramaturgia brasileira, da televisão, a gente tem uma rodagem muito grande, porque a gente grava, como o Sérgio falou, o Sérgio faz um logo por dia no Basilite. Então, é uma experiência muito grande, assim, de coisas que podem acontecer, adversidades, ou até mesmo, além das adversidades, as coisas mesmo que acontecem, assim, de criação, né? Então, você fica com uma gama de criação na cabeça muito grande. Esse é o grande barato de trabalhar aqui, nessa fábrica que é a Globo, e a gente ter a expertise e a experiência de rodar muitas coisas diferentes, de vários dias, várias maneiras, vários problemas, várias soluções, sol, chuva, vento, frio, como é que você vai solucionar aquilo lá? Então, isso dá para a gente uma rodagem muito grande, que não fica só de você realizar. Você fica de pensar como fazer aquilo ficar melhor. Pô, fiz hoje, mas amanhã acho que eu vou pensar uma outra maneira, vou colocar mais um filtro, vou colocar mais uma luz, vou colocar mais uma cor. E aí esse exercício vira um vício também, né? Você fica viciado em criar atmosfera, em criar situações. É muito legal, né? Tipo, a gente fica realmente nessa adrenalina de trabalhar dessa maneira.
Eu ia perguntar para vocês sobre um pouco do que o Sérgio estava conversando antes da gente começar a gravar aqui com a gente, sobre esse tempo de pré, né, na novela. Como que funciona? Como que funcionou para Pantanal? Quanto tempo teve de pré e qual tipo de pesquisa que foi feito, assim, referências e até se vocês criam um lookbook, um livro de regras. Se tem regras assim para cada momento que você cria, ou enfim, conta um pouco dessa pesquisa no geral.
O look da novela começa desde a leitura, né? Pantanal. Aí eu entrei, tipo, os fotógrafos, os melhores fotógrafos que filmaram em Pantanal, vamos falar assim, ou desertos, ou eu também tirei algumas coisas de deserto, floresta, essas coisas todas. E eu notei que não tem muito, entendeu? Assim, fotógrafos do Pantanal. Tem fotógrafo assim, tipo, que tinha aquela Geográfica, né? Aquela revista Geográfica que eu nunca mais vi. Pô, são altos fotógrafos de altos bichos, né? E a textura é muito, muito pura, né? Você vê os detalhes da onça, isso é bacana, entendeu? Mas você não vê textura de imagem, assim. Tu viu um pôr do sol lindo, né? O cara fotografou um bicho passando, alguma coisa, mas você não vê de paisagens, vamos falar assim, da Amazônia, altas. Você vê um acho que só tem aquele fotógrafo que você falou, né, Henrique? São
É o
poucos.
Marcos Prado, é o diretor.
São muito poucos fotógrafos que você vê. E é um lugar deslumbrante para fotografar, entendeu? Mas você não vê que tem essa cultura, né? O Brasil não tem essa cultura. Tu vai lá para fora, Pô, como o Henrique falou, tem fotografia desde de curva do local, entendeu? De lente de curva. Só que aqui não tem essa visão, entendeu? Tu vê o mundo todo sendo fotografado, mas tu não vê o Pantanal com altas fotos, né? E isso também o Pantanal, a novela trouxe, sabe? Uns lugares, um pôr do sol. Um rio, a pessoa tomando banho, entendeu? Uma textura. É claro que, como é muita coisa, acaba você, sabe, até jogando algumas coisas fora, né? E não usando na novela, porque você tem que contar a história, né? Então é diferente da fotografia, fotógrafo de estilo, né? Então, aí teve esse estudo, aí eu levantei, aí você começa a juntar imagens, né? E eu juntei muito no computador e apresentar mesmo. Pô, o que você acha, pô, a gente levar a textura para essa palheta? Aí você conversa com o cenógrafo, conversa com o figurino, porque a roupa também influencia muito, entendeu? Tipo, com a arte, o que que vai usar, o chapéu com figurino, entendeu? Aí tem que ter a arte, o tipo de. Ah, a calça jeans tem que ser mais surrada, entendeu? Para não ficar tão novinha como fosse no do shopping. Então, isso tudo entra um estudo, entendeu? E começa a rodar tudo, né? Aí começa a apresentar tudo, vamos falar, a paleta de cor da novela, leva o figurino para a direção, que foi o Papinha, entendeu? Então começa esse, vamos falar assim, esse olhando mesmo, né? Você vendo, né, a novela já com essa textura. Aí entrou a textura. Eu nunca tinha trabalhado com essa câmera. Eu entrei para fazer um teste com ela, para ver o que que ela aguentava de baixas luzes e até altas luzes. E eu fiquei deslumbrado com ela. Levei lá pro Base Light, lá pro Collor, com o Saulo, e acabei fazendo mais ou menos a mesma textura que é o Pantanal. Então, eu gostei muito, entendeu? Era muito interessante esse estudo, né? Acaba você estudando e depois você vai ter que levar esse foco todo, um ano de gravação e sete frentes, entendeu? Esse é um desafio muito, muito pesado, entendeu? De lugares parecidos. Então, eu tinha sempre essa vontade, como eu falei para você, como a gente trabalhava sempre na parte da manhã e na parte da tarde. Então, ser uma novela mais dourada mesmo, para levar para o dourado, por causa do entardecer. Então, a gente trabalhou sempre, vamos falar assim, na parte sempre para o sol baixo, entendeu? A luz entrando, era um ângulo bom de luz, era menos calor para fotografar os atores, entendeu? E era bicho junto com a dor, era muito calor, e é muito calor ainda, né? Você entendeu? Então, desde o início você entra e você mostra referências assim de fotografias pro dourado, né? Como vai ficar o tom de pele. Aí depois tem um teste de câmera, né? A paleta de cor junto fotografia versus cenógrafo versus figurinista e arte, né? Aí entra o conjunto todo, porque os primeiros conjuntos para entrar é a sonografia e fotografia. Depois entra figurino, quase colado, e arte entra depois. O conceito foi esse, entendeu? Do Pantanal. O conjunto do trabalho foi esse, entendeu? E fora que te dá uma alegria pelo local também, né? O dourado, tirar essa cara da queimada do Pantanal, da Amazônia, né? A venda da novela ser assim, uma coisa mais alegre, mais para cima, né? Tirar essa tristeza que tem lá, né? Então é isso. É o conjunto da obra, fora a direção, que também ajuda, o olhar do Papinha. A gente fez esses testes, ele gostou muito, todo mundo, né? Porque passa por um conjunto grande dentro da Globo, né? Então é um conjunto muito bacana de fazer, gostoso de fazer, entendeu? O elenco também é maravilhoso. Eu acho que é uma combinação muito bacana que teve o Pantanal. Então é um conjunto grande.
Ah, é todo mundo.
É muito bom.
Tem muita gente para fazer dar certo, né?
É. Isso que é o mais envolvido. Tudo, que é a diferença de um seriado, de um minissérie, de um filme, entendeu?
Você tem que ir criando conforme o que vai aparecendo no roteiro também, né? O que vai surgindo de novo ao longo da novela.
Não, em locações. Tem coisas que foram gravadas no Rio de Janeiro e foram gravadas no Pantanal. É como fosse Pantanal. Então, o ângulo de sol é completamente diferente. A textura a textura mesmo, né? Que a câmera lê é completamente diferente. Então, aí você tem que levar para a textura do Pantanal, entendeu? O raio solar, o que a câmera enxerga é diferente, entendeu? Então, é essas coisas. Começou a ter croma junto versus Pantanal. A pessoa estando aqui com a imagem do Pantanal no croma. Ninguém sabe, entendeu? Mas teve algumas coisas desse tipo, entendeu? Então, você juntar as duas imagens é bem interessante, tem um desafio nisso, né? Então, isso eram coisas que não eram previstas e acabou acontecendo, entendeu?
E aí uma grandíssima experiência, porque né, isso que tudo que o Sérgio falou, tá lá, você tá imerso ali, porque para chegar no local que a gente gravava, a gente ia de avião até um ponto, pegava um carro até uma cidade daqui da Uana, se não me engano, e daqui da Uana até o lugar que a gente ficava, era mais ou menos 6 horas de carro. Então, tipo assim, a gente está imerso na natureza mesmo. Assim. O que você tem para se fazer é ou fazer alguma coisa com um companheiro de trabalho que está lá, ou aproveitar a natureza e aquela imersão total ali que é tá no meio disso, né? A gente que é habituado aqui, eu, pelo menos, e o Sérgio, que somos habituados com cidade, é um barato, porque é o contrário daqui, né? Porque aqui a gente, de vez em quando, por exemplo, que a gente já mora, de vez em quando passa um gambá, passa uma capivara, umas coisinhas dessas, sim. Mas bem pouco, né? Aqui, mais ou menos, o espaço é nosso. Lá, ao contrário, o espaço é deles e a gente está lá. Então, por exemplo, no dia que chove, sapo, é mais de 1 milhão de sapo que aparece. E traz uma cadeia, porque porra, o sapo aparece os mosquitos, porque o sapo aparece para pegar o mosquito. Aí aparece cobra, sabe? Aí começa a ver a cadeia acontecendo. E é muito legal, porque a gente aqui dentro da cidade, a gente não vê porra nenhuma dentro do apartamento. A gente vê o que a gente viu no documentário da vida aí. Então, sobre esse sentido, foi maravilhoso estar lá no Pantanal, assim. E essa história é muito maneira, né? Um remake que, porra, marcou uma geração. Acho que o Sérgio teve ele buscou muito isso aí, tipo, de fazer. Porque o Sérgio tem isso, né? Eu falei isso, que ele é um grande cara, e ele é um cara autodidata por isso. Ele é o grande chaveador da dramaturgia brasileira, assim. Um momento que todo mundo fazia novela de uma forma. Não que fosse errada, Luz é para todos, né? Luz é para. Tem até um problema do governo que chama isso, Luz para todos. É o gosto pessoal, é o que você quer botar na hora, é o que você sente. Dá de sentimento da imagem, mas o Sérgio sempre trouxe um contraste, embora ele trouxesse, por mais que a novela fosse uma novela de comédia, ele, mesmo assim, tinha uma relação de contraste na imagem, assim, nunca foi uma imagem claramente, exatamente clara, assim, sabe, uma imagem que não, chapada, a não ser que fosse pedido para isso, né, a não ser que a cena pedisse isso e tal, mas ele sempre procurou ter uma imagem mais sofisticada, o Sérgio sempre foi muito mais sofisticado do que o tempo dele. O tempo dele, ele conseguiu sozinho descobrir isso aí. Sabe-se lá, Deus como, o talento dele. E ele mesmo foi seguindo, assim. Claro que muita, isso num outro tempo. Né? Não tô falando isso de agora, não. Tô falando isso agora também. Agora mais ainda, né? Cada vez melhor. Igual o Vin, sério. Mas no tempo dele, a galera tinha uma coisa muito de fazer a luz para engenharia, né? Você fazia a luz para poder sensibilizar o sensor da câmera e aí você colocar a imagem no ar. E quem comandava um pouco isso era o engenheiro, porque o engenheiro falava, não, aqui está faltando luz, senão não vai chegar sinal, a televisão de tubo não vai ler esse sinal aqui. E dentro disso, dentro dessa coisa que era, a gente tinha que fazer, a gente não, porque nessa época eu não era nem nascido, eu acho. Dentro disso, o Sérgio não conseguia fazer um trabalho de desenhar a luz. Então, assim, só isso, já era para ele já ter uma estátua dele lá, na parte de fotografia, né, no mundo fotográfico. deveria ser rendido uma homenagem, porque era quase impossível se pensar que no meio daquela coisa de você ter que iluminar para expor, era iluminar para expor, não era iluminar artisticamente. O Sérgio começa a desenhar artisticamente e aí, né, muita gente começa a vir atrás e tal. Era diferente, né, da emoção do cinema. Então, isso que eu acho que essa diferença um pouco desleal, porque, né, a emoção do filme sempre teve uma latitude muito maior, né? Então, era muito mais difícil errar no filme do que numa atitude muito menor que era o digital. Acho que você é o primeiro a fazer a direção de fotografia mesmo, né? Tipo, de verdade, dentro da teledramaturgia brasileira, né? O restante era isso, eu tinha que clarear, realmente. Então o Sérgio começa a virar várias chaves, essa é uma chave que vira. E agora com o Pantanal, também é uma chave. Porque ele não falou, mas é a primeira novela que a gente grava em full frame, assim. A gente usa o sensor inteiro da imagem. Então é um grandíssimo novo formato, né? De alguma maneira. Não é um novo formato, mas é uma imagem diferente. E aí ele conseguiu trazer junto com isso, com esse sensor, a textura do Pantanal e essa coisa maravilhosa que é a natureza do Pantanal, né? E a brasilidade do Pantanal, né? Que é isso tudo que o Sérgio falou antes. Às vezes o Brasil tem vergonha de ser brasileiro, né? Às vezes a gente faz uma novela ou um filme, não estou falando só de novela, não. É audiovisual no geral. E a gente tem muito aquela coisa de visitar as culturas europeias ou as tendências europeias ou as referências europeias. Só que aqui é muita coisa interessante, né? Tem muita coisa legal. E a primeira novela, Sérgio, gravada com sensor 5.7.
Ah, é.
A primeira isso. Novela com esse tamanho de janela para sensor.
O primeiro capítulo foi em 8K, né? A gente, foi
do 1 ao 8, né? Foi do 1 ao 8.
Do 1 ao 8. Capítulos. É, 8, acho que foi 8K. Capítulos.
E deixa eu perguntar só sobre isso também, aproveitando que vocês estão falando de câmera. Que câmera e lente que vocês usaram, então? E quantas câmeras vocês filmavam a novela?
Foram três numa frente, num estúdio, dois no outro estúdio, são cinco, com mais três frentes, são cinco, são oito câmeras o total. Fora as outras câmeras que a gente entra, tipo com drone, entendeu?
De câmera. Até celulares usaram, cara. Até celular a gente usou.
Eu usei o meu celular.
No meio daquela boiada lá. Sempre tem um celularzinho no meio. Ninguém sabe, nem percebe, né?
É, porque aí você tem que também... Aí tem que descer esse log no celular. Aí entra outro tratamento, entendeu? Como você vai... Porque tem pessoas que não entendem, mas a compressão é uma coisa absurda, a diferença, entendeu? Então, usamos onde não tinha chance mesmo de não botar câmera, entendeu? Tinha que entrar só um celular mesmo, mas...
Mas as câmeras da novela mesmo são essas que você falou?
São dois estúdios, são cinco câmeras, três num estúdio e dois no outro. Então, cinco, que eu usava duas câmeras num estúdio menor e três câmeras no, na fazenda, que até hoje... São três câmeras. Não que precise usar as três câmeras, mas são três câmeras num estúdio e duas no outro. No início até que não usa tanto, mas depois acaba usando essas três câmeras e duas no outro.
E a lente são as Leica Summicron.
Isso.
Summicron C, eu acho. Mas tem isso, as lentes não são full frame. Então, a gente tem um pouco essa dificuldade. As lentes abaixo de 25mm, elas vinhetam. Mas para cima não, dá até para usar. De 35 para cima a gente até consegue usar.
E com isso te dá mais uma experiência que eu não tinha, entendeu? Aí eu tive que criar umas oito tipos de bordas no Base Light com o Saulo para tirar essa vinheta, entendeu? Então é uma coisa genial, que deu muito certo. Gravava vinhetado e eu falava que ia fazer isso na pós. E deu muito certo após, quando eu clicava, entrava, você não via que estava vinhetado e foi gravado vinhetado, entendeu? Então isso te dá uma...
Demais.
Mais uma...
Não, e a imagem é muito mais gostosa com o sensor maior. O desfoque é melhor, ela tem um pouco uma cara de... Não chega a ser um filme, mas ela tem um pouco um desfoque de filme. É bem mais legal, cara, o sensor...
Tira a dureza. Grande.
E foi um grande acerto do Sérgio. Foi uma grande escolha maravilhosa para essa história. E sem contar que, para o enquadramento, é diferente. Você tem um campo maior para enquadrar. Quando você enquadra, tanto que você vê... Tem vários planos em Pantanal que são câmeras estáticas, com um quadro muito bem composto, que as coisas acontecem com o ator andando ali. E isso também só é possível, que, na minha visão, né? Tem várias possibilidades, imagina, a imagem é muito possível. Mas essa coisa da profundidade do campo ser maior, por conta do sensor, eu acho que traz essa coisa meio... Não chega a ser um 3D, mas quase como você vê melhor a ambiência, entendeu? Como você passa o foco, você tem uma atmosfera melhor do que a 35mm, né? Aquela coisa curta do 35. Então, eu acho mais elegante.
A gente também usou o filtro, mas para deixar ela tirar a dureza um pouco, entendeu? Mas ela já é bem...
É, tem isso. Porque a Sony tem esse problema, né? A Sony, ela é sharp, muito. Então, o Sérgio optou por uns filtros de difusão que a gente usava sempre. Black Piercent, a linha de 1/4 e meio. A gente usou muito esse filtro. Mas usamos também Black Diffuser, mas o que mais ficou na câmera foi o Black Piercent. Que é um filtro que a gente é apaixonado.
Ah, é muito lindo esse filtro.
A textura da pele fica maravilhosa com o Piercent, né?
É.
Fica muito boa. Fica muito boa.
Isso também entra, porque o Pantanal, a pessoa também não podia estar lotada de pó, entendeu? Assim, pó que eu tô falando, muito, muito bela, né? Então entrava o óleo da maquiagem.
É, porque a televisão, é bom contextualizar, sabe? No sentido de, a televisão tem um pouco essa coisa, né? De, tipo, as atrizes sempre têm que estar maravilhosas. Não que elas não têm que estar, elas sempre têm que estar, elas são maravilhosas. Mas a gente, às vezes, tem um cuidado maior, né? Assim, se a pessoa já tem uma idade mais avançada e a pele já não tá mais tão incrível. Mas ela tá ali, tudo certo. A pele né, faz parte da vida, a vivência. Eu acho linda a pele com vivência. Mas a gente tem essa coisa encruada, né? Da nossa vida aí, que achar que as coisas mais velhas não prestam. Eu acho lindo, né? Você já viveu, tá incrível. A tua pele é a marca de vida. Mas a gente tem que, às vezes, que dar uma amenizada nisso. É, então, tipo, a gente tem essa missão, né?
A gente passava o óleo na pele para te dar essa sensação de brilho para a pessoa estar no cavalo e todo maquiadinho, entendeu? Então, não ia te dar essa verdade, né? Então, a gente tinha essa preocupação de passar a verdade, de molhar mesmo, entendeu? Então, era passar o suor embaixo do braço, na camisa... Então, essa vivência da roupa, da unha, se você vê o Velho do Rio, cito o Osmar Prado, está fazendo maravilhosamente bem, os outros atores também, a novela está muito bem composta de gênero e de ator, a vivência da roupa, a vivência da barba, a barba não sendo aparada, bonitinha, se tu olhar eles, tu acredita que eles estão naquele mundo, né? Eles estão vivendo aquele mundo, né? Então, isso te dá uma realidade, te dá vontade de ver, né? Parece que você está vivendo aquilo.
É, aí o conjunto... É real, né? É isso, né? A gente buscou a realidade, né?
Aí isso tudo foi o estudo todo que a gente chegou nesse ponto que está, entendeu? Isso, eu entro desde o zero, né? Eu entrei pela Globo, convite do Papinha. Claro que tem que ter o convite dele. E a gente começou a estudar e começa a trocar ideia, o que, que ele acha, o que, que eu acho, o que esperam da imagem, né? Porque não é só o Papinha, é a alta direção, né? O que, que as pessoas acham.
E os outros diretores mesmo da novela, né?
Não, claro, entra todos os diretores, né? Quando o Papinha está vendo, ele está com um grupo de direção em volta, não é só... A imagem Papinha. Eu falo Papinha porque é o que eu troco direto, entendeu? Mas tem o Davi, tem Noah, tem vários, né? Tem o próprio Walter Carvalho, o projeto também, que é fotógrafo. Então, isso tudo foi apresentado também, eu nunca tinha
gravado. Tivemos essa participação luxuosa ainda do Walter, ainda teve isso, né?
E eu nunca tinha...
Essa parceria, essa...
Eu fotografei...
Contribuição dele.
É muito doido, né? Vamos falar assim, a idade é quase bate, né? Ele é mais velho do que eu. Mas, assim, é muito doido eu ficar fotografando com um fotógrafo também que tem...
Não, e muito maneiro, assim, eu que sou, hoje em dia eu sou fotógrafo, mas eu, pô, fui estudante, estudei um pouco isso aí e me apaixonei pela fotografia. E aí você percebe, né, que, tipo, o Walter Carvalho é o maior, né, do Brasil, né, em termos de fotografia, no cinema brasileiro. O Sérgio, para mim, é um grande admirador, que eu tenho ele como um guia, né? Porque eu conheci e fui seguindo. E o Walter era um imagético, assim, que eu nunca imaginei que fosse conhecer o Walter, né? Para mim era aquela pessoa, né, incrível, que tinha feito tanto pela nossa história do cinema também, mas que, né, ficaria lá no cinema, a gente não conheceria ele. E aí eu tinha trabalhado com o Walter já em outras produções, o Walter já tinha me chamado para trabalhar, a gente, graças a Deus, se encontrou, e agora encontrei com os dois aqui juntos. Então, assim, são os dois maiores para mim da imagem, são esses dois. E tá com eles, assim, são pessoas que respiram imagem, que vivem imagem, filosofam imagem. O Walter é o tempo todo filosofando imagem, o Sérgio é todo tempo pensando que poderia ser melhor. Então, são dois grandíssimos personas da imagem, da fotografia. Por mais que o Walter estivesse ali fotografando, ele tava ali também, ele contribuía, dava uma filosofia, a gente embarcava no que ele falou e ia atrás. Mas, assim, eu acho que esse grande encontro, tanto desses dois, quanto com o Rogério, quanto do remake, é o que se faz realmente essa imagem acontecer, e essa imagem ser tão, tão maneira como é a imagem de Pantanal. Pantanal realmente é uma imagem que vem para a gente ficar enaltecendo aí por anos e anos ainda. E eu já, outro dia, contei um cara aqui lá em São Paulo, que ele falou para mim que ele vê, às vezes, Pantanal e não mudo, só para ele ficar admirando a imagem.
O que eu admiro muito também no Papinha, ele junta imagem muito versus sonoplastia e som. Então, isso te dá uma, assim, um gostar da imagem diferente, né? Tipo, você colorizar e não saber o áudio que vai entrar é muito ruim, mas eu conheci...
Te leva para dentro, né? Te leva pra dentro, te joga para dentro, né?
Eu já mudei a imagem por causa do som, é muito doido. Eu mudei a textura da imagem por causa do som, entendeu? Porque você acredita mais naquela hora do impacto, na hora de uma transição, você muda a transição pelo som, entendeu? E como na Globo você tem uma, vamos falar assim, uma imagem para sonoplastia e tem uma para fazer vídeo, né? Fazer colo. Então, eu tenho vezes que eu fico imaginando, porque eu também estou acostumado muito com sonoplasta, então eu fico imaginando como ele vai fazer aquilo, e você já faz mais ou menos a passagem, ou liga para ele falando, pô, eu fiz isso aqui, dá uma olhada aí para ver se ficou legal, assim, muda. Então, é uma troca muito grande, sabe? É um triângulo muito grande, entendeu? De imagem versus som, entendeu? Então, isso aí influencia muito também. Eu acho que foi muito bom essa... Deu, a grande verdade, a equipe deu muito certo, entendeu?
Não, a última pergunta é uma questão conceitual e técnica. É do uso de tantos planos longos, né? Pantanal tem muito plano longo, muito plano sequência e muita luz natural. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessa escolha, assim, que é realmente uma escolha muito diferente para uma novela.
O negócio é o seguinte, que eu acho, assim, na minha visão, por que a gente chegou nesse lugar? Tem a ver com tá imerso, né? Tem a ver com a gente tá imerso naquele mundo. Porque as coisas são mais contemplativas. O tempo do Pantanal é um tempo diferente. Parece que é uma coisa filosófica, mas não é. É verdade, assim, estando lá, você percebe que a vida tem outro tempo. Diferente da cidade, porque a cidade você tem a diversidade da cidade que te levam a distrações que o tempo é calculado de uma outra maneira. Lá não. Lá o tempo é o tempo da vida. Então você tem muito mais tempo. Então acho que a escolha desses planos mais longos, dessa coisa, já é uma tendência do Papinha, mas acho que ficou maior e mais latente por ser um local mais contemplativo e que o tempo é um tempo diferente. Acho que ele queria mostrar também o Pantanal tem um tempo diferente de vida, diferente do que a gente está habituado com o nosso mundo normal. Então, é o que você falou, estava numa salinha, você tinha lá a imagem passando. É uma coisa contemplativa e é uma coisa brasileira também. Eu acho que é um grande acerto por ser um brasileiro, sem medo de ser brasileiro e sem medo de contar a história do brasileiro e sem medo, principalmente, de ser uma novela. Então, é uma novela de verdade, uma novela com cara de novela, com história de novela, com ator de novela, com os diretores de novela, com tudo que uma novela tem que ter para dar certo. E com uma equipe maravilhosa, que é isso, assim. Acho que foi isso tudo que fez a gente chegar nesse lugar imagético.
E você acreditar que está no Pantanal. O que, que é o Pantanal, entendeu? É isso tudo que o Henrique está falando, com você acreditar que aquilo existe. Não adianta você ir para o Pantanal, fechar em tele e você só ver mato atrás, de verde. Você pode gravar aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, entendeu? Então, quando você abre a câmera, vê aquele pôr do sol, você vê aquela água, tu vê a Xananga, tu vê o cenário, o ator vindo com um cavalo, que seja a pé, então você acredita que aquilo existe, entendeu? É a venda também. Como você também tem a venda, você tem que vender o projeto, né? Você tem que acreditar no projeto. As pessoas têm que acreditar que aquilo existe. Então, é o conjunto que o Henrique falou com a venda do, né? Que o Pantanal é aquilo, é bacana, é bonito, é gostoso se ver, você entendeu? Tem vontade de ir lá, as pessoas irem mais, como está
É, e
acontecendo.
tem uma curiosidade sobre o Pantanal, assim, nesse sentido. Porque, não sei se vocês sabem, 98% do turismo pantaneiro é gringo. 98% é de fora. Só 2% é brasileiro. As pessoas que vão no Pantanal conhecer. Agora, acho que já deve estar mudando. Mas é muito legal, se tipo, você entender que agora, com as imagens do Pantanal, te desperta esse interesse de conhecer esse lugar tão incrível que é o Pantanal.
Muito legal. Bom, parabéns aí por tudo, parabéns pela novela que tá acabando agora e estamos ansiosos para assistir as próximas e conversar também futuramente. Foi demais. Valeu.
Eu agradeço, só agradeço aqui vocês pela oportunidade de estar falando com o Sérgio, que, pô, um grande admirador da minha carreira aí, um grande precursor da minha carreira também. Foi uma das primeiras pessoas que eu olhei e falei, caraca, isso é maneiro de fazer, hein? Vou querer trabalhar com esse negócio aí. Então, para mim é uma honra estar aqui. Agradecer ao Sérgio por esse convite de ter feito parte do Pantanal. Agradecer a vocês dois aí por ter convidado a gente.
Que bom. Gostei muito, pô, vocês são muito geniais, vocês são muito bons, assim, tem um astral bacana.
Valeu.
Muito obrigado, Sérgio.
Obrigado aí.
Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Iriscine, o podcast da Iris. Não esqueçam de ler nossas matérias em www.iriscine.com.br e nos procurem no Instagram, @iris_cine. Eu sou o JP Gibran e até mais.